Olá, eu sou o Chico Almeida e esta é a Voz da Contag.
E eu sou a Adriana Mendes e também estou com vocês no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Rural. Vamos abrir o programa dessa semana com uma notícia que mostra a força das mulheres do campo. Chico, já começaram e cada vez mais ganham força em todo o país as mobilizações das companheiras trabalhadoras rurais para a Marcha das Margaridas. Esse ano o encontro ocorre em agosto e pelo jeito vai ser um sucesso.
Que bom! Mas nem só de notícias boas dá para fazer o programa. Também tem as coisas tristes que nunca gostaríamos de anunciar. Entre essas coisas está o crescimento da lista suja do trabalho escravo. Agora em janeiro, o cadastro anunciado pelo Ministério do Trabalho e Emprego aumentou o número de exploradores de mão de obra para 220.
Outra notícia que não é boa, Chico, chocou o Brasil. Foram as chuvas de início de ano que somente na região serrana do Rio de Janeiro tiraram a vida de mais de 700 pessoas. A maioria dos moradores que tiveram suas casas levadas pela enxurrada ou inundadas pelas enchentes são agricultores familiares. A Contag é solidária e está fazendo tudo o que está ao seu alcance para ajudar.
Os direitos das mulheres do campo.
Os preparativos para a Marcha das Margaridas nos estados estão de vento em polpa.
É verdade, Adriana. Depois da reunião de mais de 800 mulheres em Santarém do Pará, no primeiro encontro do ano, foi a vez do Recife. Os nordestinos mobilizaram as lideranças para os debates que antecedem esse que é um dos maiores movimentos de massa da Contag. A repórter Daniele Santos conversou com a secretária de Mulheres da Contag, Carmen Foro, e tem mais informações.
2.011 razões para marchar por desenvolvimento sustentável com justiça, autonomia, igualdade e liberdade. Este é o lema da Marcha das Margaridas deste ano, que vem mobilizando milhares de companheiras para a discussão dos temas de interesse a serem levados para o grande evento. Este ano, a marcha ocorre nos dias 16 e 17 de agosto, em Brasília. A secretária de Mulheres da Contag, Carmen Foro, nos dá o testemunho da articulação nos estados.
O ano de 2011, na minha opinião, inicia com uma força muito grande para o processo que nós iniciamos em 2010, após ter lançado a marcha em novembro. Assembleias, debates, eu estive numa assembleia fantástica que reuniu a região do Baixo Amazonas, no Pará, a assembleia no Sindicato de Santarém, que surpreendeu a todas nós, uma assembleia que já havia tido plenária nas comunidades, reunião do Nordeste, e essa é a grande orientação política que nós fizemos o ano passado, de que nós vamos construir a marcha desde as comunidades, pelos sindicatos, com as organizações parceiras. Então, conjunto de atividades aconteceram e iniciam esse ano com muita força.
A reunião de planejamento da região Nordeste, ocorrida dia 17 de janeiro, em Pernambuco, conseguiu mobilizar representantes de todos os estados. Em Santarém, o encontro atraiu aproximadamente 800 mulheres no dia 10 de janeiro. Ações de combate à violência feminina e mais facilidade para acessar créditos do governo federal foram algumas das pautas mais defendidas. Em dezembro do ano passado, a Federação de Trabalhadores e Trabalhadoras do Espírito Santo também organizou uma reunião para alinhar a atuação do movimento no evento. A Marcha das Margaridas recebeu esse nome em homenagem à líder sindical Margarida Maria Alves. Ela foi assassinada em 1983, na porta de casa, na cidade de Lagoa Grande, na Paraíba. Margarida Maria Alves era presidente do sindicato da região e fundadora do Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural. O assassinato dela foi atribuído a latifundiários do estado.
Não fique sozinho, não fique sozinha. Fique sócio do seu sindicato.
Adriana, essa notícia agora traz informações muito preocupantes. A última atualização da lista suja do trabalho escravo apresentou a inclusão recorde de empregadores que exploram mão de obra no campo.
É verdade, Chico. Agora o cadastro conta com 220 infratores e a Contag suspeita que esse número pode ser ainda maior. Quem tem os detalhes é a repórter Verônica Tosi.
A Contag está preocupada com a última atualização do cadastro de empregadores flagrados explorando mão de obra escrava no país. A chamada lista suja do trabalho escravo. Foram incluídos 88 novos empregadores, passando para um total de 220 infratores. Essa foi a maior inclusão desde o início do levantamento em 2004. Mesmo já sendo um número elevado, O secretário de Assalariados e Assalariadas Rurais da Contag, Antônio Lucas, acredita que esse índice pode ser ainda maior.
A gente sabe que tem lugares no país que possa ter trabalhadores e possa ter empregador na mesma situação, que não é incluído na lista porque não houve ainda uma fiscalização, não foi averiguado, portanto, essa irregularidade ela pode estar acontecendo por aí.
O dirigente explica que o trabalho degradante é caracterizado pela jornada exaustiva, alojamento precário, falta de saneamento básico, de higiene e de assistência médica. Também são registrados casos de péssima alimentação, falta de equipamentos de proteção individual, de maus tratos e violência. Segundo Lucas, nos últimos anos a Contag tem defendido que esses empregadores que fazem parte da lista suja sejam proibidos de obter financiamentos públicos e de exportar.
Nós precisamos ter uma punição mais severa para esses empregadores e, a partir da inclusão na lista suja, também abrir as ações civil pública contra esses que escravizam trabalhador nesse país. Então, acho que essas punições elas são importantes para nós para preservar o direito desses trabalhadores.
Apesar da última atualização demonstrar que a fiscalização foi intensificada, o dirigente alerta que nesse ano haverá uma super safra no país. Antônio Lucas lembra que serão recrutados mais trabalhadores e trabalhadoras e situações semelhantes à escravidão podem aparecer. A lista suja pode ser consultada na íntegra no site do Ministério do Trabalho e Emprego. Anote aí o endereço www.mte.gov.br. Repetindo, www.mte.gov.br.
Reforma Agrária. A chave para o desenvolvimento do país.
Mais uma vez, o Brasil começou um ano contabilizando as vítimas das chuvas que se iniciaram no verão e que vem trazendo caos à região sudeste do país.
As chuvas no Rio de Janeiro já contabilizaram mais de 700 mortos. É a maior tragédia natural da história brasileira e que afetou muitos agricultores familiares que perderam casa, produção e animais. O repórter João Paulo Biagi nos conta agora o que o sistema Contag tem feito para se solidarizar e ajudar essas vítimas.
A área mais afetada com as chuvas desse início de ano foi a região serrana do Rio de Janeiro. Os municípios de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo eram habitados principalmente por trabalhadores rurais e agricultores familiares. Morador da região e vice-presidente do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Rio de Janeiro, Edson Cipriano, escapou da tragédia, mas perdeu muita coisa que tinha dentro de casa. Ele relata como foi no dia em que tudo começou.
Se eu me lembro bem, 11 horas da noite começou a chover pesado. E foi isso até as 4 horas da manhã pesado. Uma ponte, um rio, bem do lado da minha propriedade, ele foi levantando, aí começou a dar aquele barulho de água. Quando foi 1 hora da manhã, começou a jogar água por cima. Isso aí foi desbarrancando todos os morros que contornavam aquela localidade, começou a desmanchar, entendeu? Aí vinha aquela água com pedra e tudo, aí vinha arrasando tudo onde passava, cara. Mais de uma tromba d'água que se juntou e veio trazendo tudo. Casa de 2, 3 andares, a água chegou no segundo andar. Coisa que não existe, nunca jamais alguém imaginaria que iria água naquela altura.
A Contag está solidária com a causa e busca informações com os governos federal e estadual de modo a minimizar as perdas dos agricultores da região. A vice-presidente da Confederação, Alessandra Lunas, conta como a Contag já começou a auxiliar e dar assistência aos atingidos pela tragédia.
Algumas imagens da área rural foram também vinculadas e nos preocupa muito, porque mostra muita gente, inclusive, isolada e que a gente não consegue ainda ter uma dimensão do tamanho dos prejuízos no meio rural. Sabemos através da federação apenas que, principalmente no setor de hortifruti e granjeiro, com certeza temos muito prejuízo. Então, o que a Contag está tentando também dialogar no sentido, principalmente, de conseguir identificar qual o tamanho das necessidades lá e como é que a gente vai poder também contribuir no sentido de dialogar. Com certeza vão ter pessoas também que vão demandar a necessidade de habitação, de ver como é que vai estar podendo agilizar, inclusive, o seguro, né, das percas da produção com relação a todo o processo que ali está acontecendo. Enfim, além das percas de vida, essa coisa toda. Mas a Contag, na verdade, a gente também está aí no processo mobilizado no sentido de também ver como é que nós podemos dar a nossa contribuição, principalmente visando os impactos no meio rural lá.
Além de vítimas e propriedades destruídas, alguns produtores perderam as terras. Isso porque a grande quantidade de água e as pedras que rolaram morro abaixo tornaram parte do solo infértil. Segundo Cristino Áureo, secretário de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro, uma das maiores preocupações do governo é garantir que esses agricultores não tenham mais prejuízos. Como alguns deles ainda pagam por suas terras em financiamentos feitos pelo Pronaf ou pelo crédito fundiário, o receio de Cristino é que os beneficiários não tenham condições de quitar essas dívidas. Para contornar essa situação, a Secretaria de Agricultura tenta, com o governo federal, viabilizar uma solução. Segundo o secretário, a prorrogação do prazo está descartada.
A solução é a adição de uma medida provisória que, principalmente para a agricultura familiar, daqueles que perderam a condição de voltar a produzir, que haja um mecanismo para que a gente liquide essas operações feitas com recurso do Tesouro. Ou seja, seja autorizado esse crédito a ser liquidado com algum recurso federal, principalmente.
Ainda segundo Cristino Áureo, o Rio de Janeiro nunca viu nada parecido com o ocorrido deste ano. Ele assegura que nada evitaria a maior tragédia natural da história do país.
Não tinha nada que evitasse isso, entendeu? Isso é preciso ficar bem claro. Mesmo que você fizesse todos os cuidados do mundo na área rural, só quem vê o tamanho e a violência do evento pode ter noção de que, por mais medida preventiva, esse é um assunto complicado.
O sul de Minas Gerais também foi atingido pelas chuvas. A diretora do polo da região, Andréa de Fátima Silva, revelou que a Federação de Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura de Minas Gerais, a FETAENG, marcou reuniões para a próxima semana para nortear as providências a serem tomadas.
CONTAG, em defesa da agricultura familiar.
Aproximadamente 5 mil produtores de alimentos orgânicos estão dentro das regras para comercialização no país, segundo o cadastro feito pelo Ministério da Agricultura até 31 de dezembro do ano passado.
É isso mesmo, Adriana, mas apesar de o prazo para entrar no cadastro ter encerrado, os agricultores interessados ainda podem se adequar às novas regras e se vincularem a alguma entidade certificadora. A repórter Daniele Santos volta no programa trazendo mais informações.
As normas valem para produção e comercialização, incluindo armazenamento, rotulagem, transporte, certificação e fiscalização. A maioria dos cadastrados pelo Ministério da Agricultura, cerca de 85%, é de agricultores familiares, que viram na iniciativa uma oportunidade de aumentar a renda a partir da expansão do mercado consumidor. Quem ainda não aderiu às novas regras pode acessar o site do Ministério específico para o cadastro, que é o www.prefiraorganicos.gov.br. Na página, escolha a opção Venda Direta. Escolhendo esta opção, o agricultor não precisa ter o selo emitido pelo governo e o seu produto passa a ser comercializado sem intermediários. Para ter os selos, interessados devem procurar as superintendências federais do Ministério da Agricultura, que tem todas as orientações. Essa é a intenção de um grupo de agricultores do município de Mantenópolis, no Espírito Santo. Eles já conseguiram o cadastro do Ministério para fazer a venda direta, mas querem ampliar as vendas com o selo. É o que conta a agricultora Silvani Gomes de Carvalho Menegazzo.
É muito importante a gente ter a certificação que agrega valor, né, para o produtor. E gera uma renda a mais, né? E nome também, né? A gente é mais conhecido no município.
Para o secretário de Política Agrícola da CONTAG, Antoninho Rovares, a iniciativa é bem-vinda, já que contribui para a qualidade de vida dos consumidores e é uma alternativa sustentável.
Toda iniciativa que venha no sentido de diminuição do uso dos chamados agrotóxicos ou fertilizantes químicos, né? Elas são bem-vindas. São ações que temos que ter o reconhecimento e parabenizando, inclusive, o Ministério da Agricultura por essa iniciativa. Entendemos de que a inclusão desses mais 5 mil agricultores num mercado ascendente, um mercado que está aquecendo, que está sendo cada dia mais, vamos chamar assim, demandado, ele é muito importante. E não só para os agricultores, mas principalmente para o consumidor urbano, que vai consumir com certeza um produto com maior garantia.
O dirigente reiterou que ações que promovam alternativas de produção e desenvolvimento rural, como a do Ministério da Agricultura, também fazem parte do projeto alternativo de desenvolvimento rural sustentável da CONTAG. Prova recente disso foi o convite do Instituto Biosistêmico de São Paulo para participação na caravana Copa Orgânica Brasil 2014. A proposta é estendida não só à entidade, mas a todas as federações de trabalhadores e trabalhadoras rurais na difusão do conhecimento sobre a produção e o desenvolvimento do mercado de alimentos nas cidades sedes brasileiras durante o maior evento de futebol do mundo.
E a Voz da Contag está quase no fim, mas continua em nosso site. Anote aí o endereço www.contag.org.br.
Juventude, a força do movimento sindical.
Aluna de escola rural no Espírito Santo é uma das vencedoras da Olimpíada Nacional de Língua Portuguesa.
É isso mesmo, Chico. Além desse prêmio, a estudante ganhou outro como a capixaba que mais se destacou na área de educação do ano passado. A repórter Verônica Tosi volta também e nos conta essa história.
Uma das vencedoras da Olimpíada Nacional de Língua Portuguesa é aluna de escola pública localizada na zona rural de Governador Lindenberg, no Espírito Santo. Sayonara Santana dos Santos tem 13 anos de idade e ganhou a medalha de ouro na categoria Memórias Literárias ao escrever sobre a infância da avó dela, Olga Berti Santana, de 68 anos. O concurso teve a participação de mais de 7 milhões de alunos do 5º ano do ensino fundamental ao 3º do ensino médio. Para o secretário de Políticas Sociais da Contag, José Wilson, a premiação de Sayonara mostra que se o campo tiver as mesmas oportunidades oferecidas na cidade, os jovens poderão se destacar ainda mais.
São essas coisas que nos dão alegria, né? De saber que nós estamos no caminho certo. E de dizer para os jovens, né, para os trabalhadores e as trabalhadoras rurais, que a gente precisa acreditar e ter a certeza de que a gente é capaz também. Apesar de ser pobre, apesar de morar no campo, apesar de morar em regiões muito difíceis, mas se a gente tiver a oportunidade, tiver políticas públicas adequadas a essa realidade, a gente também é capaz.
Além desse prêmio, Sayonara também foi escolhida por um jornal como a capixaba que mais se destacou em 2010 na área da educação. O dirigente da Contag relembra outro caso como esse. No ano passado, um jovem assentado do Piauí, negro e morador de um município carente, passou em primeiro lugar no vestibular de medicina. José Wilson avalia que esses resultados fortalecem a luta do movimento sindical por uma política nacional de educação do campo.
Para nós da Contag, para nós do movimento sindical e para os trabalhadores de forma em geral, isso ela é importante porque isso nos motiva, isso nos dá a certeza de qual é o rumo da política que a gente quer construir para reconhecer e fortalecer o meio rural.
A Olimpíada de Língua Portuguesa é uma iniciativa do Ministério da Educação e da Fundação Itaú Social. A competição reuniu mais de 239 mil professores e 60 mil escolas públicas em todo o país.
Vamos encerrar o programa de hoje com a música Coração Sertanejo, de Neuma e Neon Moraes, nas vozes de Chitãozinho e Chororó.
A Voz da Contag fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Andei, andei, andei até este amor tão bonito que me fez parar nesse pedaço de chão, no coração do sertão, encontrei meu lugar. Tem peão de boiadeiro que vive a laçar. Tanto amor verdadeiro que nunca vai faltar. Lendas de animais e rios, aves, flores, desafios, este é o meu lugar. E no final do dia, o fogo faz companhia. Pra gente sonhar. Aqui não se vê tristeza em meio à natureza. No coração sertanejo é que é o meu lugar.
dores, desafios, este é o meu lugar.